que foi um pedido da Kazan em querer despejar essas famílias ali que estão em situação provisória, né? Então, você pode atualizar os nossos ouvintes sobre o que tem acontecido, como que o MAB tem atuado, né, nessa discussão e como estão a situação dessas famílias nesse momento, né?
Claro. É importante lembrar a todo mundo que está ouvindo a gente, né, que no dia 25 de janeiro desse ano, rompeu então essa barragem, né, de uma estação de tratamento de esgoto da Casan, ali na Lagoa da Conceição, nas dunas, ali na Avenida das Bandeiras. E o rompimento dessa barragem causou a destruição de toda uma região, inclusive, né, gerando consequências até sobre a própria Lagoa da Conceição. Ali diretamente foram atingidas cerca de 60 famílias ali na rua, né? E mais de 100 pessoas, né? A gente está fazendo ainda esse inventário, esse trabalho. Inclusive, cada dia a gente descobre pessoas que não estavam sabendo do edital, ou não estavam sabendo da organização, e cada vez mais a gente vai descobrindo mais novidades sobre esse assunto. Sobre essa pergunta que tu faz, Rubens, sobre o despejo das famílias. A Casan havia previsto um prazo de assinatura do edital de reparação dos direitos das famílias até o dia 31 desse mês, né? Desse mês de março. No entanto, na semana passada, no dia 9 de março, um dia antes do dia 10, que seria o 10, seria o último prazo para pagamento de hospedagem dos inquilinos. A empresa avisa os moradores, proprietários e inquilinos, que no dia seguinte seria o último dia de hospedagem paga pela Casan. Então, que eles teriam que sair dos lugares onde eles estavam hospedados provisoriamente. Isso, pessoas que perderam tudo que tinham, né? Perderam suas casas, enfim. Então, os atingidos se organizaram, entregaram um documento na empresa e solicitaram a prorrogação desse prazo, e tivemos uma conquista, que foi que esse prazo foi prorrogado até o dia 31 de março, que as famílias terão as suas hospedagens pagas pela empresa, né? Então, isso já responde um pouco como que tem sido, né, o processo de reparação, o processo de atuação até do próprio movimento. Para quem não sabe, né, a Casa, logo na primeira semana, lançou um edital de reparação dos direitos das famílias. Esse edital, ele previa um adiantamento de 10 mil reais dos bens das famílias para a sobrevivência delas, ou seja, as famílias iriam empobrecer para estar custeando aquele período de sobrevivência. Aí, devido à luta das famílias organizadas, junto com a atuação do MAB, foi conquistada uma verba de manutenção emergencial, que é um salário mínimo regional por adulto, meio salário mínimo regional por adolescente e um quarto por criança. E as famílias, elas vêm se mantendo nesse período com essa verba emergencial, já que outros processos ainda não têm caminhado. Por exemplo, tem Uber, que desde o rompimento está sem trabalhar, então, além da verba emergencial, que não está sendo suficiente, estão tendo que gastar as suas reservas, né, porque ainda não tiveram o seu carro, que é o seu meio de trabalho, o seu lucro cessante reparado. Então, a gente ainda está nesse processo. E o edital, então, as famílias conseguiram reparar, construir um novo edital. Mas esse novo edital, ele ainda não é suficiente, né? Esse novo edital que foi construído. Por exemplo, as pessoas, elas têm que arcar com custo de laudos, com custos de orçamentos. Existem perdas, por exemplo, a reparação do carro prevê tabela FIPE, que seria um preço abaixo do valor do carro das pessoas. As pessoas têm que comprovar bens perdidos na lama, de fotos que elas não têm, de documentos que elas não têm, sem nenhum tipo de assistência, né? Porque a empresa não está prestando assistência nesse momento. Inclusive, uma das reivindicações das famílias era que tivesse uma assessoria técnica independente da empresa para ajudar as famílias a fazerem esse processo de reparação, mas esse direito não foi conquistado, né? Então, a situação das famílias é um pouco essa. muita gente fora das suas casas, as pessoas que perderam as suas casas estão fora das suas casas, no caso, né, vivendo vidas improvisadas, empobrecendo de uma certa forma, apesar da renda emergencial, porque os gastos nesse momento são muito maiores do que os gastos previstos, né, na renda das famílias, tendo que gastar com Uber, marmita, alimentação. Então, a situação das famílias ela é muito complicada, né? E agora a gente está ali junto com o movimento, com as famílias, fazendo esse processo de assinar esse segundo edital e de fazer os inventários de todos os bens das famílias. E a gente também está reivindicando outros direitos que não estão no edital, né? E a gente entregou na semana passada na empresa um outro documento que pedindo outras coisas que ainda não estão no edital, por exemplo, que seja custo da Casan adiantar os laudos, né, os laudos técnicos sobre as casas, sobre os inventários, entre outros pedidos que as famílias ainda consideram de injusto nesse edital. Então é assim que está caminhando esse processo de reparação.
Perfeito. Maria, agradeço muito pela disponibilidade e a gente continua acompanhando e os microfones aqui da Rádio Campestre sempre abertos para vocês trazerem como que está o andamento aí. Então a gente acompanha com vocês e ficamos à disposição, tá bom?
Muito obrigada, Rubens. As famílias ali da Lagoa vão muito precisar do apoio da Rádio Campestre, do apoio dos ouvintes. Para quem quiser acompanhar mais as notícias do caso, a gente tem publicado nas nossas mídias sociais, o nosso Facebook, MAB Santa Catarina, nosso Instagram, Atingidos por Barragens, e também no nosso site, mab.org.br. Então, para quem quiser acompanhar, está tudo lá.
Perfeito. Muito legal. Obrigado. Um bom final de semana, hein?
Muito
obrigada, tchau.
E também com relação a essa questão da Lagoa, né? Saiu na sexta-feira uma decisão da ação civil pública que foi apresentada pelo Ministério Público e o juiz Marcelo